de funcionamento. Bom dia. Queria começar por dar as boas-vindas ao Dr. Hernandes Santos, agradecer-lhe a presença e a forma como se disponibilizou a estar aqui na nossa comissão. Pedia só que se identificasse, que dissesse o seu nome.
Hernani Santos, jornalista.
Obrigado. Chega. Dizer-lhe que qual é o objeto da 10ª Comissão Parlamentar de Inquérito, que é a Comissão, o objeto vem no artigo 1 do Regulamento, a Comissão de Inquérito Parlamentar tem por objeto dar continuidade à averiguação cabal das causas e circunstâncias em que no dia 4 de dezembro de 1980 ocorreu a morte do Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro, do Ministro da Defesa Adelino Amar da Costa e dos seus acompanhantes, nos termos do disposto da resolução da Assembleia da República 91 de 2012. Informá-lo e pedir-lhe que fizesse o juramento. O depoimento, portanto, informar que o depoimento é feito sob juramento, nos termos do número 1 do artigo 132 do Código de Processo Penal. Pelo pergunto se jura dizer a verdade e somente a verdade.
Juro.
Não está em causa a recusa de fazer o juramento e também penso que não de depor nesta comissão de inquérito. Portanto, eu passava só aqui na parte burocrática a informá-lo de que se prestar depoimento falso pratica o crime de falsidade de testemunho, previsto no artigo 360 do Código Penal, punido com prisão até 5 anos e multa até 600 dias. Dar-lhe conhecimento também da grelha de tempos e de funcionamento e das questões que vão ser colocadas. Portanto, a primeira ronda tem 5 minutos de pergunta-resposta por grupo parlamentar, a segunda, 3 minutos de pergunta e resposta também, e a terceira ronda, 2 minutos a cada senhor deputado. Perguntar se sobre a matéria em apreço, se pretende fazer uma intervenção inicial ou não, ou passamos à fase de perguntas.
Eu aproveitava para esclarecer uma questão que, infelizmente, por lapso meu, na troca de e-mails com esta comissão, escapou-me uma palavra, uma pequenina palavra, que é um não, e que alterou significativamente aquilo que eu queria dizer. Isto deve-se a um estado de saúde, neste momento, débil em que eu estou, e cometo lapsos com frequência, nomeadamente na comunicação escrita e oral, mas sobretudo escrita. Eu dizia numa dada frase que, na altura da tragédia de Camarate, eu já não era diretor de informação da RTP2, que essa foi-me dito que era uma das razões pelas quais eu era convocado para vir aqui. E escapou-me, fugiu-me, omiti a palavra não e dizia eu já não era diretor, perdão, eu já era diretor de informação da RTP2. Portanto, fiquei algo surpreendido com esta convocatória, porque quando se deu a tragédia de Camarate, eu já não era diretor de informação da RTP2. Primeira questão que eu gostava de esclarecer. E isto causou-me alguma surpresa, porque nunca tive nada a ver com a tragédia de Camarate. Conhecia as duas principais figuras que perderam a vida, o Dr. Sá Carneiro e o engenheiro Amar da Costa, por contactos estritamente profissionais, e sobre Camarate nem sequer escrevi alguma vez uma notícia sobre a tragédia, nunca. Fiquei algo surpreendido, mas estou à espera de ser esclarecido da razão pela qual estou aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então passávamos à fase de perguntas e passava ao grupo parlamentar do PSD e à senhora deputada Andreia Neto. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente agradecer ao Sr. Hernani Santos a sua presença aqui nesta comissão, em nome do grupo parlamentar do PSD, e dizer-lhe que a sua audição foi requerida em virtude e para fazer um enquadramento da solicitação da sua presença aqui nesta comissão, foi feita, no, portanto, decorrente das declarações que foram prestadas aqui também em sede de comissão pelo senhor jornalista Miguel Reis. Efetivamente, este senhor identificou como estando presente em determinados locais e em determinados momentos, que nos pareceram importantes, daí termos efetivamente requerido a sua presença. Mas, de qualquer das formas, vou passar de imediato a colocar-lhe algumas perguntas concretas e, naturalmente, dentro, inseridas nessas questões, faço-lhe o enquadramento do depoimento do jornalista Miguel Reis. Pergunto-lhe, Sr. Hernani Santos, onde é que estava no dia 4 de dezembro de 1980?
À hora da queda do avião, estava a jantar com um amigo meu num restaurante em Lisboa. Posso identificar o restaurante, se quiser?
É que... portanto, como já tinha referido no decurso do depoimento das declarações do Miguel Reis, foi referido de que na noite do atentado de Camarate ele referiu que se lembrava e que estava lá, estavam lá e viu vários jornalistas a chegarem. E diz também que se lembra de que estava alguém do jornal Portugal Hoje. E também lhe pergunto se foi jornalista do Portugal Hoje, se era jornalista do Portugal Hoje nessa altura, e que não conseguiu precisar quem era, mas pensa que tenha sido o Sr. Hernani Santos, que estava no local do atentado no dia 4 de dezembro.
Não me desloquei em tempo algum, nunca, ao local da queda do avião, a Camarate. O senhor Miguel Reis, que eu sei quem é, mas mal conheço, não sei onde é que foi buscar aquilo que declarou, em que é que fundamenta, mas, repito, nunca estive no local da queda do avião. Nunca.
Disse-me então que sabia quem era Miguel Reis. Pergunto-lhe de onde é que o conhece.
Dos meandros da profissão.
Há pouco coloquei-lhe mais uma questão. Perguntei-lhe se foi jornalista do Portugal Hoje e se era nessa altura.
Não fui. Nunca trabalhei para o jornal, para o Portugal Hoje. Nunca.
Alguma vez, como jornalista, se chegou a acompanhar esta questão de Camarate?
Nunca.
Estava consigo alguém na noite do atentado, porque já disse, já referiu, que se encontrava a jantar num determinado restaurante. Consegue-nos identificar se estava acompanhado nessa noite?
Sim.
Pode-nos dizer por quem?
O empresário Jorge Figueiredo, que reside no Estoril.
Bom, também nas declarações do jornalista Miguel Reis foi referido de que o senhor frequentaria um determinado local. Aliás, também era frequentador habitual do chamado Porão da Nau.
Sim, há muitos anos. Habitual, não direi, mas sim, fui lá várias vezes.
Portanto, confirma que frequentava o Porão da Nau.
Sim.
Pode-nos confirmar também se nesse local se trocavam informações entre militares e entre jornalistas?
Nessa altura, nesse tempo, havia muitos locais em Lisboa e de certeza que o Porão da Nau não era o mais significativo, mas havia vários locais onde os jornalistas buscavam e os militares davam informações aos jornalistas. Não tenho ideia, deixe-me já agora esclarecer, não tenho ideia de que as minhas idas irregulares ao Porão da Nau se prendessem alguma vez, que eu me recordo hoje, se prendessem alguma vez com o ato de recolha de informação jornalística.
Disse-nos que outras pessoas frequentavam este porão de anão. Quem é que frequentava? Não se recorda?
Tanta gente.
Pois, mas eu preciso saber nomes.
Tu. Pronto, está ali uma pessoa que me recordou agora que o fazia. Agora, como é que eu me vou recordar das pessoas? Sr. Deputada, é muito difícil. É muito difícil. Far-lhe uma lista tão exaustiva quanto possível, se fosse capaz.
Posso tentar ajudá-lo?
Pode.
Jaime Neves.
Não. Ia mais frequentemente ele a uma boate da noite chamada Tamila.
Fernando Balsinha.
O Fernando Balsinha nunca foi um homem da noite. Era uma excelente pessoa, recatada. Não me lembro hoje, como digo, a minha memória hoje não é muito boa, por razões até de saúde, como já disse. Mas não me lembro de alguma vez ter visto o Fernando Balsinha no Porão de Anão.
E Pedro Varanda de Castro?
Sim, de vez em quando via-o.
Disse também, ainda há pouco, e relativamente ao Porão de Anão, que existiam também outros locais onde se encontravam jornalistas, pelo menos foi o que eu percebi, e militares. Estava a referir-se a que outros locais?
Dois que eu posso mencionar, porque eram frequentados muito por jornalistas, e onde vão jornalistas, vão pessoas do círculo do poder. Naquela altura, dado o ambiente que se vivia, fervilhavam informações contraditórias, muitas vezes. Havia dois sítios em Lisboa onde a imprensa ia muito. Um era o bar Procópio.
O bar o quê, desculpe?
Procópio.
Procópio.
O bar Procópio, nas Amoreiras, onde ia um elevado número de jornalistas, políticos e alguns militares.
Não.
O outro era na Rua do Século. O Snob, até o nome já me esqueci.
Bom,
o Snob, na Rua do Século, que foi, desde a sua inauguração, muitíssimo frequentado por jornalistas. Nesses tempos agitados do pós-25 de Abril, os políticos começaram a chegar também ao Snob e também a alguns militares. Depois, há uma imensidão de locais da noite, nomeadamente, espalhados pela Lisboa, onde esses encontros se davam com frequência entre jornalistas e militares, e não só militares, outras fontes de informação, nomeadamente pessoas que estavam na área da política, né, naquela altura.
Muito bem. Se bem que eu percebi... É jornalista, mas nunca foi jornalista do Portugal Hoje?
Nunca.
Recorda-se da notícia do jornal intitulada Sá Carneiro e as armas para o Irão?
Qual jornal? Do Portugal Hoje?
Sim, sim.
Não me lembro. Eu não era um grande leitor do jornal Hoje, devo dizer-lhe. Era um jornal partidário, portanto, manchado com inclinações sectárias. E eu gosto de ler e consumir informação isenta, equilibrada e independente.
Apesar de não se recordar dessa notícia, pergunto-lhe se a mesma lhe merece algum comentário, uma vez que também referiu que no Porão de Anão o encontro entre jornalistas e militares. Pergunto-lhe também, e nessa circunstância, se alguma vez ouviu um relacionar entre o tráfico de armas e a queda do avião em Camarate.
Capaz de reproduzir outra vez esse título, a notícia? Enfim.
Sá Carneiro e as armas para o Irão. Merece-lhe algum comentário?
Não. Sobretudo, especificamente, focando o Dr. Sá Carneiro. Não me merece comentário nenhum. A questão das armas nos locais onde se trocavam informações, falava-se tanta coisa, Sra. Deputada, tanta coisa. É muito provável, não estou a afirmar porque não me lembro concretamente, mas é muito provável que se falasse do tráfico de armas e de tantas outras coisas. Tantas coisas.
Mas nós precisamos mesmo que faça um esforço de memória.
Eu estou a fazer o esforço de memória possível. Eu tenho, neste momento, limitações sérias em termos de memória, tenho lapsos de memória e perdi, agora continuo a perder de vez em quando, durante períodos mais ou menos longos, completamente a memória, depois de uma cirurgia que correu muito mal, a que fui submetido. Portanto, não me lembro, de facto, de questões muito concretas, mas isto que lhe estou a dizer é a reprodução de uma imagem da verdade.
E quanto ao relacionar o tráfico de armas com a queda do avião? Não me respondeu.
Não estabeleço relação, nem nunca ouvi falar especificamente nesse relacionamento entre uma coisa e outra.
Sabe o que é o Fundo de Defesa Militar do Ultramar? Alguma vez ouviu falar?
Sei, ouvi falar muitas vezes.
Recorda-se de qual era a informação que circulava nessa altura sobre este fundo?
Sim, alegava-se, e repito, alegava-se, que o fundo tinha um papel importante naquela altura, nomeadamente a questão de Camarate poderá ter sido um resultado disso, na medida em que era dito que o fundo, desse fundo ultramar, era uma espécie de saco azul, que era gerido de uma forma, enfim, que não se conhecia muito bem, estavam em causa, ao que parece, milhões de contos de réis, e onde há muito dinheiro gerido de forma pouco transparente, até sigilosa, como alegadamente neste caso era o caso. Os boatos e as especulações relativamente à honestidade de quem tratava dessa matéria é geralmente posta em causa em tantas outras circunstâncias semelhantes. Nesse caso também era posto em causa e era invocado como uma razão pela qual era necessário calar algumas pessoas.
Nunca acompanhou esta questão de Camarate como jornalista?
Nunca.
Era jornalista onde, nessa altura?
Era chefe de redação do Expresso.
Há pouco perguntei-lhe se podia relacionar o tráfico de armas com a queda do avião. Agora pergunto-lhe se consegue relacionar esta questão que ainda há pouco abordou, relativa ao fundo, com a queda do avião.
Para usar de total seriedade, não devo relacionar uma coisa com a outra. Não devo. Porque o que se dizia sobre o fundo era quase sempre informação vaga, contraditória, em muitos casos. O fundo estava rodeado de um certo sigilo e de uma opacidade que não tornava muito clara a compreensão do que era aquilo e como é que era gerido e para que é que servia, etc. E, portanto, não seria muito sério, da minha parte, estar a relacionar a queda do avião com a questão do fundo. Como também não seria muito sério estar a relacionar com qualquer tráfico de armas que há bocadinho mencionou, não é?
Nunca escreveu sobre esta questão?
Nunca. Uma palavra sequer.
Mais uma vez, indo buscar as declarações do jornalista Miguel Reis, ele falou de enormes dificuldades à investigação. Falou também de uma figura enigmática, que era um coronel que estava na Polícia Judiciária, disse, aliás, que era muito simpático, mas que era uma força de bloqueio para quem queria fazer investigação. Disse mais à frente Eu acho que ele se chamava Bernardo.
Lencastre Bernardo.
Muito bem. Então eu pergunto-lhe se identifica esta figura.
Identifico.
E recorda-se de alguma questão, alguma coisa em particular, ou que nos possa ajudar relativamente a esta tal figura enigmática identificada pelo jornalista Miguel Reixo? O que é que nos pode falar sobre Lencastre Bernardo?
O jornalista Miguel Reis é que o considera enigmático.
Pois,
deduzo,
exatamente.
Deduzo. Eu não o considero enigmático de maneira nenhuma. Conheci-o razoavelmente bem. Tinha e tenho consideração por ele. Era um oficial de informações, era um oficial bem informado, por isso mesmo. Tinha contactos com ele mais ou menos frequentes. Procurava, mais do que recolher informação, que ele quando podia dar, me dava, mas procurava sobretudo compreender alguns fenómenos que ocorriam na altura, naquela altura tão tumultuosa e tão complexa da vida portuguesa, da vida política e social portuguesa. Procurava compreender o melhor possível, e o Tenente Coronel Lencastre Bernardo era uma pessoa particularmente bem colocada, quer pelos conhecimentos factuais que tinha da política, da situação em geral, era a sua especialidade na tropa, quer pelas deduções que fazia e pelos esclarecimentos que prestava. Era uma pessoa inteligente, era uma pessoa conhecedora, sabia do que falava, e, portanto, nunca foi enigmático para mim, nem tenho nada de negativo a dizer acerca do Sr. Tenente Coronel.
Mas falou com ele sobre esta tragédia?
Não, não.
Não falou com ele?
Não, não, não. Falei sobre um momento político em várias alturas, em várias instâncias, mas nunca sobre a tragédia de Camarate.
Nunca conversaram sobre Camarate?
Nunca conversámos sobre Camarate.
Bom, resta-me colocar-lhe uma última questão e pergunto-lhe se tem alguma informação que acredite que possa ser relevante para o desenrolar e desenvolvimento dos nossos trabalhos.
Gostava de poder ajudar esta comissão, mas, como já disse, nunca tive nada a ver com a tragédia de Camarate. Como já disse também, nem sequer me desloquei ao local da queda do aparelho, nem na altura em que ocorreu, nem posteriormente, nunca lá fui. Nunca trabalhei e, portanto, nunca tive que recolher informação sobre essa matéria. Nunca me foi atribuída a tarefa de escrever, de relatar, de encontrar o fio da meada para uma notícia, uma reportagem, uma entrevista. Nunca o fiz. E, portanto, estou num estado, ainda hoje, se calhar hoje, maior do que naquela altura, num estado de razoável ignorância, para, por muito que procure na minha cabeça, para poder dar-vos algum auxílio, alguma ajuda em relação a esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Hernani Santos.
Nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava então ao Grupo Parlamentar do PS e à Sra. Deputada Isabela Neto. Não tem questões a colocar.
Apenas cumprimentar o jornalista Hernani Santos, agradecer a sua deslocação aqui e a sua disponibilidade para aqui estar connosco, mas creio que já esclareceu o suficiente a Comissão sobre a sua não participação como jornalista no acompanhamento da situação de Camarate.
Nunca.
Muito obrigada.
Nunca, nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava ao Grupo Parlamentar do PSD e nisto passamos à segunda ronda ao Sr. Deputado Miguel Santos. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Muito bom dia, Sr. Hernani Santos. Só procurar aprofundar aqui um bocadinho algumas vertentes que a minha colega já o questionou e que o Sr. Hernani Santos fez o favor de abordar. Um relaciona-se com o tal ambiente que se vivia nos tais pontos de encontro onde as pessoas se cruzavam, o bar Procópio, não é? Procópio ou Procópio, o Snob e o Porão da Nau, onde se cruzavam políticos, jornalistas, militares. Era um ponto de encontro, digamos assim, à época.
mais no Snob e no Procópio. O Porão da Night, da Nau, o Porão da Nau era um antro noturno, não é?
Era um antro?
Era um antro noturno, nem sempre bem frequentado, enfim, com uma grande mistura de pessoas, das mais variadas condições, com as mais variadas histórias, mais variados currículos. Agora, o Procópio e o Snob foram dois grandes centros de recolha de informação e de passagem de informação, isso foram, com um elevadíssimo número de jornalistas, políticos e político-militares, no fundo, não é?
Sim.
Por exemplo, só para recordar, havia um homem que, salvo erro, já faleceu, um coronel da administração militar, que era um homem muito virado para a política e era um bocadinho maquiavélico, embora a acepção do maquiavelismo seja mais lucidez do que maquiavelismo, não é? Mas ele era altamente complexo e adorava inventar coisas, cenários, etc. Era um homem que passava as noites no Procópio a falar de política, de questões políticas, umas coisas imaginárias, outras, enfim, sem fundamento, outras, enfim, fantasiosas. Era o tenente, era o coronel, ele era coronel já na altura, Aventino Teixeira. Aventino Teixeira. Este era o género de militar ou de político ou militar que frequentava o Procópio e o Snob. O Aventino Teixeira, por exemplo, não ia ao Porão da Nau, o Porão da Nau era para beber uns copos, não é? E para falar com umas senhoras, algumas bonitinhas, outras menos, outras mais, enfim. Isto para caracterizar tão rigorosamente quanto possível os locais.
Sim, em termos de espaço, de facto não corresponde totalmente àquilo que o jornalista Miguel Reis nos referiu, mas em termos de enquadramento e de vivência de ambiente, já corresponde, encarando os outros dois locais, o Procópio e o Snob.
Sim, sim.
Portanto, tentando recriar um bocado esse ambiente, pelo que eu percebi, era um ambiente de convívio, mas um ambiente de convívio em que havia classes profissionais, chamemos assim, jornalistas, militares, políticos, que se deslocavam regularmente, que se cruzavam, reencontravam-se as mesmas pessoas e que falavam sobre a atualidade política, a atualidade nacional. E, porventura, alguns até aproveitariam para trocar umas informações e passar, sim, umas histórias e, sim, umas versões da história.
Sim. Se quisermos ser mais específicos, há alguns dos interlocutores dos jornalistas. Uns referiam de maneira aberta e clara, outros tentavam colocar informação como espécie de balões de ensaio para ver que efeito é que teria, não é? Depois de publicado, depois de divulgado, e isso acontecia com frequência. Troca de informações, pedidos de favores, etc. Um jornalista que frequentasse esses locais tinha que levar muito a sério a sua deontologia profissional, os seus escrúpulos profissionais, o seu rigor, a sua ética profissional, porque estava a ser constantemente abordado para... Isto é uma história ótima, se você publicasse isto é uma coisa, isto é muito importante. Então.
É um ambiente que, passado tantos anos, se calhar não é muito diferente daquilo que nós ainda vivemos. Não é?
Era mais... Havia mais gente, a mistura era maior.
Sim.
O ambiente era mais frenético do que é hoje. Eu hoje não frequento esses locais. Mas, há já muitos anos. Mas
estes locais não, frequentou durante muitos anos.
Sim, 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 alguns anos, bons anos.
Alguns anos.
Sim.
Portanto, presume-se que o senhor Hernani Santos, à época, conhecia muitos jornalistas, muitos militares,
sim,
e muitos políticos.
Sim.
E então, nesse enquadramento, nesse espaço temporal, acontece um facto superveniente e absolutamente extraordinário, que é um avião... em que existe um atentado e em que morre o primeiro-ministro e o ministro da Defesa. Recorda-se, neste enquadramento todo, com esses atores todos no local e com um acontecimento desta magnitude, tem memória de alguma... explicação, alguma teoria geral que alguém tenha avançado e que passado tantos anos possa fazer algum sentido? Alguma conversa que o tenha marcado nessas...
Tendo em conta o estado a que chegou a investigação ao caso Camarate, com a criação de mais esta comissão de investigação, é com o mesmo ceticismo que na altura eu tive, quando avançavam várias pessoas, quando avançavam com teses as mais disparatadas, às vezes, completamente disparatadas, fantasiosas, inventadas, contadas para fazer figura, para não ficar calado, fazer figura, sim. Fulano e tal, fulano sabe muito disto. Portanto, as informações, as teses eram extremamente contraditórias. Às vezes eram contraditórias completamente. O A era o C e o C era o D e o D já não era o D, era o F. Era uma confusão tremenda. Ficou-me na memória que tenho hoje um emaranhado frenético, logo a seguir, evidentemente, aqueles tempos a seguir à queda do avião, nesses locais e noutros, não só, na sociedade portuguesa, eu diria, em geral, mas nesses locais, então, opiniões, visões, pessoas que avançavam, como digo, com as mais dispares versões daquilo que teria acontecido e porque é que teria acontecido. Aquilo, tudo aquilo não era credível, não era credível, e sempre mereceu um grande ceticismo e um grande pé atrás. Não lhe posso dizer mais nada, Sr. Deputado.
Mas, à luz do que nós sabemos hoje e do que não sabemos, do obscuro que ainda permanece, não tem memória de alguma conversa, de alguém que tenha tido uma intervenção ou tenha passado alguma informação que agora faça algum sentido e que o faça recordar e, de facto, este tipo disse umas coisas que faziam sentido... Era tudo muito superficial e muito confuso.
Era superficial, era, como já disse, contraditório, era pouco consistente. Todas as versões eram muito pouco consistentes. E eu devia acrescentar uma outra coisa. Por exemplo, a razão pela qual eu nunca escrevi uma palavra sobre Camarate é porque quando ocupamos certas posições hierárquicas, nós deixamos, com muita pena minha, na altura, mas enfim, não se pode ter tudo, nós deixamos de executar trabalhos no terreno, praticamente. Só fazemos coisas que achamos que, enfim... Antes do acidente de Camarate, da tragédia de Camarate, eu era diretor de informação da RTP, é verdade, e tinha imenso que fazer... que não permitia, quer dizer, não fazia sentido, seria ridículo se eu me pusesse a fazer trabalhos de agenda, a ir para a rua, não é, com câmara e interrogar pessoas. Portanto, no Expresso, depois eu fui chefe de redação do Expresso, também tinha, portanto, estava numa posição hierárquica, enfim, razoavelmente alta, e não tinha disponibilidade, não tinha oportunidade para fazer trabalhos, enfim, de atualidade, por muito interessantes e muito importantes que fossem. Portanto, eu não tenho de facto hoje uma memória mais clara daquilo que aconteceu naquela altura ou daquilo que se dizia e que se argumentava e se alegava naquela altura. Não tenho uma memória nem melhor, porventura é pior do que era na altura, dado o meu atual estado de saúde. Eu não sei, há aqui pessoas que evidentemente que não tinham idade para naquela altura andarem aí pela noite, suponho eu, não é? Mas a noite de Lisboa nessa altura era uma coisa muito complexa. As relações das pessoas tão depressa eram boas, Os amigos tão depressa eram amigos, como no dia seguinte passavam a ser inimigos, quando não tentavam intrujar-nos, enganar-nos com versões de histórias que depois se verificava, a curto prazo se verificava, que eram completamente falsas, eram imaginadas, eram balões de ensaio, como eu disse há pouco, não é? Também eram balões de ensaio. De modo que não sei o que lhe possa dizer mais, Sr. Deputado.
Muito bem. Enquanto chefe de redação do Expresso, o Expresso fez várias peças sobre Camarate, de investigação,
sim,
e publicou,
sim,
várias peças, mas não lhe passaram pelas mãos também, nem coordenou nenhum.
Não,
desses...
eu digo porquê. Eu tive pouco tempo no Expresso. Tive muito pouco tempo no Expresso. O que era publicado no Expresso passava-me pelas mãos, necessariamente, era da minha função. Mas o Expresso, tanto quanto me lembro, começou a fazer coisas sobre o Camarate, passado um tempo, aliás, é natural. Era uma situação muito complexa, difícil de investigar, e era preciso tempo para tentar chegar a informação concreta que fosse utilizável. E, portanto, logo a seguir a Camarate, eu não me lembro do Expresso ter publicado alguma coisa significativa, alguma coisa de impacto, e sobretudo reveladora. Mais tarde, tive conhecimento ao folhear o jornal, mas nada assim de profundo, não me impressionou como revelações significativas e importantes para a compreensão do que se passou em Camarate.
Portanto, sobre Camarate, em termos de opinião fundamentada, de informação que tenha tido, não pode acrescentar nada?
Nada.
Mas sobre o Fundo de Defesa Militar do Ultramar já teceu algumas considerações, há bocadinho.
Sim, e são aquelas que posso...
Isso claramente que se tratava de um saco azul, gerido no escuro, e que as pessoas responsáveis não deviam ser muito honestas. Foi mais ou menos isto que o senhor...
Não é... Deixe-me corrigir uma questão. Repare que o Fundo de Defesa do Ultramar era uma questão sigilosa, era uma questão sobre a qual não se falava abertamente. E quando se falava, portanto, destas coisas que são altamente sigilosas, geralmente cometem-se erros, cometem-se fantasias. E tudo o que se ouvia nessa altura sobre o Fundo de Defesa do Ultramar era neste formato e tinha de ser recebido com o pé atrás, com grande ceticismo. Porque quando o jornalista começava a fazer perguntas em função de uma dada afirmação, uma declaração que alguém lhe fez naquele momento, e começava a fazer as perguntas que se justificavam imediatamente a seguir, eu não tinha respostas das pessoas que... Não, sabes, isso é muito complicado, porque... Eram respostas vagas.
Estamos a falar de que tipo de pessoas? Pessoas militares, políticos?
Militares, políticos. Outros jornalistas também, mas esses sabiam tanto como eu, não é? Se calhar menos. Mas, sim, militares e políticos, essencialmente.
Pode-nos referir a alguma dessas reuniões em forma de conversa, e alguma pessoa que seja relevante, que nos possa trazer esclarecimentos sobre o Fundo de Defesa do Ultramar?
É muito difícil, Sr. Deputado, é muito
difícil.
Portanto,
aquilo que afirmou é a imagem que lhe ficou na memória.
Exatamente.
Daquilo que era o Fundo de Defesa do Ultramar.
Exatamente.
Não se baseia em nada de concreto que possa aqui...
Não. E não me surpreende, dado ser um fundo, enfim, que sob reserva, naquela altura, e sobre o qual as pessoas não falavam. Os verdadeiros responsáveis, aqueles que tratavam do fundo, etc., esses não falavam, não é?
Mas quem eram esses responsáveis?
Não faço a mínima ideia. Lá está. Era sigilo, não é?
Neste ambiente que se vivia na época, nestes locais, tem memória de ser frequentado também por pessoas ligadas à indústria do armamento?
Havia um homem, não sei bem, nunca soube bem qual era a importância dele. O pai era um negociante de armas, mas o filho, eu nunca conheci o pai, um homem chamado José João Zoio. Eu creio que ele trabalhava com o pai era um comerciante de armas legítimo, legal, não é? E, portanto, suponho que o filho, se trabalhava com o pai, também o fazia legalmente, não é? Imagino eu. Tirando o Zoio, conheci na altura alguém que trabalhava na fábrica de explosivos da Trafaria, um homem a quem eu, com quem eu fiz uma reportagem, fiz uma entrevista em Espanha, um capitão-tenente da Marinha, claro, chamado Guilherme Alpuín Calvão. Esse homem trabalhava legitimamente, não sei se depois também trabalhava paralelamente na ilegalidade, não faço ideia, nem tenho razão para suspeitar, mas trabalhava nos explosivos da Trafaria e era um homem com conhecimento do meio das armas, não é? Do mercado de venda e compra de armas. É alguém que, com quem contactei por razões profissionais, como acabo de dizer. Eu, na altura, trabalhava para um semanário que, na altura, que se chamava O Jornal, o semanário O Jornal, e publiquei uma reportagem que incluía uma entrevista com o comandante Alpuín Calvão, e depois falei com ele duas ou três vezes a fazer perguntas, mais por telefone do que pessoalmente, a fazer perguntas porque achei que ele estaria em posição de me esclarecer e ser-me útil, não é? Para algum trabalho que eu estava a fazer, uma pergunta que ele foi sempre, mostrou-se sempre prestável e simpático e tal, mas não tenho...
Mas no jornal chegou a fazer uma peça sobre o coronel, ou tenente-coronel Alpuín Calvão.
Comandante, capitão-tenente, é.
Chegou a fazer uma peça no jornal sobre...
Fiz.
E a peça, qual era o ângulo da peça?
O ângulo da peça era, eu digo-lhe qual era a manchete da primeira página, que era, irei comer as rabanadas a Portugal, entre aspas, porque era uma citação direta. Sim. Do que o comandante Alpuín Calvão me tinha dito, uma frase, durante as declarações que me fez. E as rabanadas, nós estávamos a caminho, estávamos no fim do verão, estávamos a caminho de dezembro, as rabanadas comem-se, julgo saber, no Natal, e esta promessa, ele em Espanha, juntamente com outros fugitivos de Portugal, que saíram de Portugal, desde logo o próprio general Spínola, que depois iria para o Brasil, mas aquele séquito todo que foi com ele ficou ali em Madrid. E eu fui lá porque se falava muito do movimento do senhor general Spínola e do comandante Calvão, que era o comandante operacional da, enfim, da... fui lá porque ninguém lá tinha ido, ninguém ia, escreviam todos de cor, é um bocadinho aquilo que se passava naquela altura, escreviam de cor, tiravam as suas deduções, as suas especulações, e eu meti-me no carro e fui a Madrid. Os meus colegas do jornal acharam bem, e eu fui, pronto. Aquilo era um jornal de propriedade de jornalistas, éramos todos iguais, e disse, pá, parece-me importante, então, todos concordaram, e eu fui. E o ângulo e o fundo, o leitmotiv da minha ida lá era: quem é esta gente? O que é que eles estão a fazer? Sabia-se, por exemplo, que eles sobrevoavam território nacional lançando panfletos anticomunistas. Dizia-se aqui, eu não posso provar isto, não posso afirmar, mas dizia-se que muitas das explosões e do fogo posto em centros de trabalho do PC, designadamente no Norte, tinha sido obra deles. Chamava-se o Movimento Democrático para a Libertação de Portugal, MDLP. Pronto, era isto. A entrevista com ele era a figura dele, quem é este homem? Porque era um homem completamente desconhecido da sociedade civil, na altura, não é? Nunca ninguém tinha ouvido falar dele. Ele era tido pelos seus camaradas como um guerreiro temível. Eu recolhi muita informação junto de camaradas dele da Marinha, que me serviu para ele me abrir a porta e para abrir o cérebro e contar-me e falar comigo, porque ele inicialmente estava muito reticente e não queria conversas. Eu surpreendi-o com algumas coisas que ele passou, por exemplo, na Guiné, que ele fez na Guiné, e ele ficou, via-se na cara dele. E, portanto, era quem é este indivíduo que comanda este movimento, que quer arrasar o Partido Comunista, quer esmagar o Partido Comunista. E o que é que eles têm feito e o que é que vão fazer, etc. Ele respondeu-me àquilo que quis, a outras coisas não respondeu. A outra terá, inclusive, torcido um pouco a verdade. É muito provável, não é? Mas eu não tinha maneira de... E foi este o objetivo. O objetivo e o tema central do trabalho que eu fiz com o comandante Calvão.
E então, qual é a sua opinião do comandante Calvão? Feita essa entrevista, fez um trabalho de fundo, falou com pessoas que se relacionavam com ele para perceber quem era a pessoa.
Sim.
E chegou à conclusão de que essa figura também frequentava, ou depois o Procópio, o Snob, também...
Quem? O comandante Calvão?
Sim. Não. Nada disso. Mantinha-se à margem, era?
Não, completamente. É um homem discreto.
Que isso, essa entrevista acontece em que ano? Consegue
precisar? 1975. Ou... Não quero enganar-me.
Sim. E depois vem a encontrar, eventualmente, passado alguns anos, o comandante Calvão... Nos explosivos da Trafaria.
Não, eu nunca fui aos explosivos. Sabia que ele era funcionário.
Que ele estava lá.
Sim, sim. Não, encontrei o comandante Calvão sempre que precisei, e como disse, foi mais pelo telefone do que pessoalmente, sempre que precisei de informações ou de esclarecimentos, e que entendi que ele era uma fonte em posição de me ajudar a ir, falei com ele umas 3-4 vezes, máximo, talvez, em
mais
Portugal.
Depois
em Portugal.
Da entrevista, já em Portugal.
Já em Portugal, já em Portugal.
E pode-nos dizer que tipo de informação é que o comandante Calvão detinha?
Informação relacionada com coisas que o grupo dele, que estava em Madrid, estava em Espanha, que o grupo dele tinha desempenhado, tinha executado, nomeadamente, em Portugal, nomeadamente, claro, em Portugal. Umas coisas ele desmentia, outras coisas confirmava, não é? Isto é um terreno muito pantanoso, não é? Que a pessoa que está a responder às perguntas tem os maiores cuidados e, por razões que só ele ou ela sabe, há algumas coisas não responde ou responde de forma insuficiente quando não deturpa por completo a verdade dos factos. A opinião sobre ele é evidente para, mesmo para alguém que não foi militar como eu. O comandante Calvão era, não era só, era aquilo que se chama, em linguagem corrente, era um militarão.
Um militarão?
Um militarão, era um militar 110%, não é? se isso fosse possível. Os colegas dele na Marinha falavam dele, uns com, diria, ódio até, tinham outras opções políticas e ideológicas, e outros elogiando e estando a par e acompanhado e acompanhando e apoiando o comandante Calvão, diziam o melhor possível. Como militar, ele era um pouco invejado também, porque ele ofereceu-se para todos os cursos durante a sua carreira militar que constituíssem perigo. Ele foi dos primeiros homens a fazer o curso de fuzileiro naval. Ele foi dos primeiros homens dos submarinos. Tudo que constituísse perigo e, portanto, fosse uma atividade que no teatro de operações ele pudesse usar, não é verdade, em benefício e para valorizar, portanto, as Forças Armadas Portuguesas, ele trabalhava para isso. Ele fazia tudo o que fosse necessário. Era um homem interessante, era um homem que não falhava um concerto de ópera no Coliseu ou no São Carlos, cantava áreas de ópera, eu não sou um apreciador, sobretudo não sou um conhecedor, mas cantava de facto de uma maneira de uma pessoa ficar de boca aberta, a olhar para ele, não é? Cantava ópera. As pessoas que sabiam melhor do que eu diziam, ele canta muito bem ópera. E de facto impressionava, não é? Era um homem civilizado no trato com as pessoas, Era um homem que se mostrava prestável, naturalmente que ele sabia defender-se e sabia dar a informação que lhe interessava, e é que não interessava, não dava, mas era prestável, até onde podia ir, era prestável. Se ele hoje entrasse aqui, eu teria muito gosto em apertar-lhe a mão e perguntar como é que está a comandante, passou bem?
Agora falta a vertente do tipo de informação que, que ele detinha e que falava consigo. Estamos a falar de informação política,
política,
militar...
Política, política ou militar, mas política.
Sim.
Política, sim. Já lhe disse o que é, do que é que ele me falou, não é? Em Madrid. Em Portugal eram coisas daquele momento, daquela atualidade no momento, não é? E eu, para entender as coisas, como fazia com o tenente-coronel Bernardo Lencastre, que há bocadinho a sua colega deputada falou, eu sempre fui buscar as pessoas com quem cultivei relações na perspectiva de me serem úteis à minha profissão de jornalista. Nada mais. Nada mais. E o comandante Calvão estava sempre disponível para interpretar, para adicionar uma perspectiva diferente à questão que eu punha, que eram das mais variadas, francamente, agora não me lembro de nenhuma concretamente.
Deixe-me falar então, comércio de armas.
Desculpe?
Comércio de armas, falava...
Ele não falava sobre armas.
Nunca.
Não. Não tenho...
Não, não,
tenho...
Era, não era assunto que estava...
Não, a... não. Ele só uma vez é que me falou da manobra no sul de Espanha para entrar num porto, numa coisa, uma entrada de um rio um bocado exígua, para entrar com uma embarcação, e a manobra foi muito difícil, e eles iam lá carregar espingardas muito antigas, parece que Mausers do tempo da Segunda Guerra Mundial, se não estou em erro. De resto, de armas e negócio de armas, não tenho memória de alguma vez ter trocado. E como digo, ele era reservado, ele era discreto, e não o estou a ver na análise que faço dele, embora não seja um profundo conhecedor da mente do homem, não é? Mas não o estou a ver a abrir-se, seja com quem for, sobre negócio de armas. Agora, era óbvio, e não posso dizer mais do que isto, era óbvio que ele era um conhecedor do que era o mercado de, como digo, os explosivos da Trafaria, não é? Ele era funcionário lá, claro, era um funcionário.
Os explosivos da Trafaria, mais tarde, depois do encontro...
Eu não sei, eu não sei quando é que ele entrou para lá, eu não sei, mas sei que ele foi lá funcionário, consultor, qualquer coisa desse género.
O Sr. Hernani Santos ligava para lá para falar com ele?
Não, ligava para o telefone dele em Cascais.
De casa?
Em casa. Não havia telemóveis ainda na altura.
Este episódio, que é o único que consegue identificar, um carregamento de armas,
sim,
no sul de Espanha, resultou dessas conversas com o comandante Alpim Calvão. Terá sido
na lá em Madrid, na altura.
Na tal entrevista em Madrid,
exatamente,
em 75.
Exatamente.
E em que o comandante lhe faz uma alusão a este episódio.
Ele refere... Complicado, é difícil, aquilo era muito estreito, manobrar a embarcação.
Em que zona de Espanha?
Sul de Espanha.
Sul de Espanha.
Mar Mediterrâneo, mas não sei mais nada.
Em 75?
Em 75.
E foi o comandante Alpim Calvão que comandou esta operação? Ou que, qual foi o papel dele?
Bom, ele era o comandante operacional das forças anticomunistas em Espanha. E, portanto, ele era o comandante de certeza, depois ele era um comandante de marinha. Também tinha o curso de navegação e, portanto, sabia manobrar uma embarcação. E, portanto,
mas este episódio vem no enquadramento de ser um carregamento de armas para o grupo dele.
Para o MDLP. Sim.
Não foi um episódio...
Armas muito antigas, eles ficaram até um bocado desiludidos, isso eu lembro-me. Ah, aqueles eram um bocado de carregar para a boca, quase.
Não lhe disse qual era a proveniência das armas?
Não. Não.
Só isto.
Só isso, só isso, mais nada.
Foi uma operação complicada,
exato.
Temos logísticos, carregamento de armas para o MDLP, para o grupo dele,
exatamente.
Para serem utilizadas por ele, em 75.
Exatamente.
Fundo de Defesa do Ultramar, também tem alguma notícia, memória sobre o Fundo de Defesa do Ultramar relacionado com as suas conversas, com a sua entrevista com o comandante Alpim Calvão? Nada.
Nada, zero.
Só para terminar, então,
sim,
podíamos recordar só a questão do Sr. Coronel Lencastre Bernardo. Ah, outro pormenor. Chegou a trabalhar no tal e qual?
Cheguei. Fui co-proprietário.
Co-proprietário do tal e qual?
Sim.
Mas exercia funções também?
Exercia funções.
E eram de diretor?
Olha, não era diretor porque, não era diretor porque eu não podia ser diretor. Podia ser, se quisesse manter-me numa situação ilegal.
Sim.
Que é, na altura, não sei se a lei já foi alterada, mas na altura, um estrangeiro não podia ser diretor de um órgão de comunicação social em Portugal. Do mesmo modo que não podia deter mais de 10% do capital social de um órgão de comunicação social. Daí que o capital social que eu era proprietário estava em nome da minha mulher, que é portuguesa. Eu, na altura, não era, e hoje continuo, aliás, hoje sou britânico e sou português, hoje. Naquela altura tinha só a cidadania britânica. Portanto, não quis entrar em ilegalidades, para não, disse à minha mulher, e ela é que detinha. A questão de ser diretor era também proibido, e havia um colega meu, a quem eu pedia, bem, és tu diretor, pronto, quer dizer... Não há outra alternativa. Agora, na prática, e em verdade, eu desempenhava as funções de diretor.
Acompanhar, portanto, sim.
Era eu que era o... pronto.
Isso foi em que época?
De 81, 82, até 87, que foi quando eu... 87... A impressão que sim, 88 foi quando eu deixei Lisboa e passado pouco tempo deixei a profissão.
Chegou a conhecer um senhor chamado Rui Ochoa?
Fotógrafo?
Sim.
Sim.
Ele chegou a trabalhar no tal e qual?
Sim.
Trabalhou como fotógrafo no tal e qual?
Eu creio que sim. Há aqui uma situação de conflito que é... Ele, a dada altura, passou a ser o fotógrafo oficial do Palácio de Belém, se não estou em erro. E eu tomei a medida de achar que um jornalista, e o fotógrafo é jornalista também, o jornalista está em melhores condições para trabalhar com isenção e com independência se dedicar exclusivamente à sua profissão. De preferência em exclusivo para um órgão de informação, de preferência. Como nós pagávamos razoavelmente bem, as pessoas que lá trabalhavam em exclusivo para lá. E o Ochoa acabou por ter que se ir embora e foi trabalhar com, não sei com quem era o Presidente da República na altura, não me lembro.
Dá-se por menor essa situação de conflito. Ele trabalhava no Palácio de Belém, ou foi por trabalhar no Palácio de Belém, ou por ser o fotógrafo oficial da campanha do jornal Soares Carneiro?
Olha, o senhor deputado é capaz de ter razão, lá está, a memória está-me a traiçoar. Ele foi primeiro fotógrafo da campanha, se não estou em erro, e depois é que foi fotógrafo do Palácio de Belém.
Em Belém, com o Presidente Cavaco.
Com o Presidente Cavaco, foi isso? Foi.
Não sei.
Mas repare, aqui o Presidente Cavaco ou o General Soares Carneiro não interessam nada.
Sim. Era a questão da exclusividade.
Não entram nesta equação, pura e simplesmente. Não entram nesta equação. Era a exclusividade. A exclusividade. Como é que um fotógrafo ou um jornalista trabalha no Palácio de Belém ou trabalha para uma campanha eleitoral? Trabalha para uma campanha eleitoral e depois, ao mesmo tempo, trabalha sobre essa campanha eleitoral para o jornal ou para a rádio ou para a televisão em que estava. Não faz sentido.
Podemos avançar, então, se não se importa, só até a parte final. Diga, quero regressar ao senhor coronel ou tenente-coronel Lencastre.
Tenente-coronel
Lencastre.
Era tenente-coronel, não sei se agora já foi. Lencastre Bernardo.
Lencastre Bernardo. O conheceu de onde?
De onde?
Sim. Como é que chegou ao conhecimento?
Conheci-o no Palácio de Belém. Na altura em que era Presidente da República, o General Ramalhianes. Ele era um dos assessores do General Llianes. Eu, na altura, trabalhava no Seminário Jornal e andava mais na rua a trabalhar, como eu gostava, não é? Era mais operacional do que propriamente estar a... a dirigir as coisas. Eu ia a Belém, com alguma regularidade, tentar obter informações e falar com as pessoas da comunicação social lá, falar com as pessoas, e conheci várias pessoas, vários militares que eram assessores. Havia um homem que assessorava o general Yanes na área do trabalho e dos sindicatos, que era o Fonseca, qualquer coisa Fonseca, tenente-coronel também. Era este tenente-coronel, Lencastre Bernardo, que conheci lá. Devo dizer que até houve uma certa empatia entre ele e eu, de maneira mesmo quando não precisava dele, que de facto não precisava muito, ele era da área das informações e não era bem, enfim, aquilo que eu queria. Mas encontrávamos lá dentro, olá, estás bom, queres um café? Foi em Belém, e a relação era essa, não era muito frequente. Foi isso. E depois encontrei-me com ele posteriormente, enfim, em situações, como eu lhe disse há pouco, naquela atitude de procurar fontes de informação, e ele era uma dessas fontes, claramente, que soubessem do que estavam a falar e que estivessem dispostos a interpretar, a tentar esclarecer, a acrescentar uma nova perspectiva, etc.
Portanto, conheceu o tenente-coronel Lencastre Bernardo, esteve na Polícia Judiciária.
Eu aí não tive contactos com ele.
Não, só não. Depois quando ele passou para Belém.
Exatamente.
Era uma pessoa bem informada?
Era.
Sobre camarada, teve alguma conversa com ele?
Nunca.
A sério?
A sério.
Um facto tão importante... O ano,
sem dúvida. Mas o tenente coronel, conhecendo como eu penso conheci razoavelmente, e tendo ele a formação profissional de oficial de informações, e sendo tão melindroso o assunto de que estamos a falar, camarada, não é verdade, ele nunca falaria com ninguém, incluindo eu, com quem tinha uma relação muito cordial. Ele nunca falaria com ninguém. Nunca falei com ele sobre camarada.
E sobre comércio de armas?
Também não.
E sobre o Fundo de Defesa do Ultramar?
Que eu me lembro, também não.
Muito bem. Pronto. Muito obrigado, então.
Nada. Prazer.
Faz favor, senhora deputada. Não, eu sou o último. Faz favor, senhora.
Muito obrigada. Eu não estava para intervir, mas em todo caso eu queria deixar aqui uma questão, ou clarificar acima de tudo o sentido da sua, de algumas das suas afirmações. Porque quando referiu, por exemplo, a questão das armas do comandante Galvão, é preciso situar a época, não é? E eu creio que isso pode não ficar muito claro. Nessa época havia movimentos armados civis. A dada altura, no início de, salvo erro, final de 75, a seguir ao 25 de novembro, houve necessidade e houve pacto até para que as pessoas entregassem as armas que tinham sido distribuídas aos civis para, precisamente, fazer a chamada contra-revolução. E, portanto, a questão das armas aqui tem um contexto muito específico. E suponho que é nesse contexto que aparece esta questão das armas, precisamente, ligadas ao MDLP, uhum. E no contexto histórico que se vivia de haver, obviamente que o MDLP teve um outro impacto na vida nacional na altura, pelas operações que fazia, mas a verdade é que havia grupos civis armados que faziam também desde bloqueios de rua, faziam inspeções de carros, quer dizer, de repente, eu lembro-me na Ponte 25 de Abril, houve um dia de julho, salvo erro, agosto, em que todo o trânsito ficou parado porque se decidiu fazer, estava-se a fazer inspeção aos carros para ver se vinham armas para Lisboa. Quer dizer, isto acontecer, há aqui pessoas que têm memória disto, não é? De que acontecia assim. E também situar o facto de, quer no Botequim, quer no Cenobe, não havia nessas conversas a separação que há hoje entre aquilo que é o militar e aquilo que é o político. Na altura, o militar era um centro de poder político, porque o Conselho da Revolução tinha a sua marca, e não só. Nós tínhamos o Conselho da Revolução, todos os serviços de informações eram militares, não havia serviços de informações civis, não havia, nem nas forças de segurança, havia a direção civil, eram militares da GNR, militares do Exército que lideravam as nossas polícias, e, portanto, isto é apenas para que seja feito o contexto dessa época que relatou, não é? Porque vistas à luz da realidade de hoje, a sociedade política era completamente diferente daquilo que é hoje, da regularidade das instituições, inclusivamente, não é? E, portanto, era só deixar esta nota, porque creio que temos de fazer o enquadramento histórico para compreender o alcance da informação. Era só esta questão, e já agora, se confirma o desmento, já agora.
Não. Muito obrigada. Agradeço-lhe esse enquadramento histórico. Eu estou a tentar responder objetivamente às perguntas que me vão fazendo, para me estar a alargar para essa área, mas há pessoas aqui nesta sala que não têm idade para terem vivido esse período tão agitado da nossa vida política e social. Imaginem essas pessoas. Se soubessem que havia um grupo armado que fazia incursões num avião de recreio de Espanha para Portugal, levantava do aeroporto de Quatro Ventos, em Madrid, sobrevoava Portugal, lançava panfletos cá para baixo, isto hoje seria uma coisa que seria muito complicado de imaginar. Hoje, as pessoas que não conheceram aquilo. Mas era assim que se vivia naquela altura. O que achou deputada diz quanto às paragens e às fiscalizações para ver se havia armas nos carros, etc. Quer dizer, não me lembro de uma única notícia de se terem apreendido não sei quantas armas, não me lembro. Nunca ouvi falar de. Nunca, bom. Tudo isso. Passar ali nas portagens que hoje já não existem, junto ao Ralis, que agora é Ralum, se não estou em erro. Ou agora é Ralis e é Ralum, uma coisa ou outra, ali em Sacavém, por exemplo, ia passar por ali e de repente ver nuvens de fumo e começar a chorar e a tossir, porque era o gás lacrimogéneo que tinha sido lançado para ali, não é? E a gente, eu fiquei, não conseguia respirar, eu e centenas de pessoas, não é? Se calhar milhares. Portanto, o pano de fundo é completamente diferente, de facto. O pano de fundo histórico não tem nada a ver hoje com o que se passou nessa altura. Isto, no meu caso pessoal, acrescido de 30 anos de distância, não é? Às vezes é um bocadinho difícil de responder com precisão e com a minúcia. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, se apresenta. Só uma última...
Faz favor.
Não sei se tem um portfólio de todos os seus trabalhos jornalísticos.
Não,
atualmente
não tem
uma cópia ou um original do jornal com a entrevista ao comandante Alpuinho Calvão que nos
isso
pudesse
sou capaz ceder. De ter mas não pudesse... tenho, sistematicamente por sistema não faço
mas eu
isso
também, eu só queria era
pois,
a entrevista ao comandante Alpuinho Calvão
sou capaz de ter
se pudesse fazer o favor de nos remeter essa
bem, eu faço uma
essa entrevista
e mando,
nós naturalmente já estamos a tentar encontrá-la
sim.
E por norma encontra-se tudo.
Sim, sim.
As coisas não.
Na Biblioteca Nacional há lá o número do jornal, não é?
Que isso, mas se tiver essa entrevista.
Sim, sim,
eu vou
fazer uma.
Pode ser até mais rápido.
Sim,
portanto,
se não tiver do jornal, do semanário, o jornal do Brasil ou o Globo, agora não me recordo qual, fez uma reprodução ipsis verbis, quer dizer. Desse trabalho, não é? E eu esse tenho a impressão que tenho. A impressão que tenho. Ok, nada.
Senhores deputados, não há mais questões a colocar. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Dr. Hernani Santos, agradecer-lhe a gentileza e a rapidez com que cá veio e a ajuda que nos deu para compreendermos também a época que se vivia. E dar-nos algumas informações que nos poderão dar algumas pistas e ajudar-nos a compreender outras situações que, por enquanto, não estavam esclarecidas. Muito obrigado, senhores deputados, dou por encerrada, sendo que terça-feira teremos, a seguir, eu despedia-me do doutor Hernani Santos e dois Não, a próxima audição é do... Onde é que está? A próxima audição... Senhores deputados, como informação, a próxima audição é daqui de Peritos, terça-feira, às 10h30. Temos, entretanto, notificado para também se deslocar... O engenheiro Pedro Varanda de Castro para o mesmo dia às 14h30 e vamos tentar, ainda se conseguimos agendar para quarta-feira alguma audição, cá estaremos. O inspector Pedro Amaral para quarta-feira, portanto tínhamos audições de terça e quarta. Eu pedia aos senhores deputados que fizéssemos todos um esforço de termos quórum de votação, que é diferente do quórum de funcionamento da Comissão, para podermos votar três ou quatro requerimentos importantes que temos entre mãos. Senhor deputado Miguel Santos. Eu li aqui o número 2, o artigo 2º do regulamento, diz que a Comissão pode funcionar com a presença de um terço dos deputados que a compõem, representando no mínimo dois grupos parlamentares, tivemos três grupos parlamentares hoje. A Comissão pode ainda funcionar com quatro, desde que sejam representados os quatro maiores, não há problema. A Comissão delibera com pelo menos 9 deputados, representando no mínimo dois grupos parlamentares.
Muito bem, Sr. Presidente.
Eu aqui.
Pois já, nós temos um colega que está aqui numa sala ao lado, na educação, mas muito bem, Sr. Presidente, assim faz muito bem. Tem que estar correto. Só então uma questão, que é a audição de terça, como eu lhe tinha sugerido no início, se não tivermos audição à tarde, se não houver confirmação.
Como eu estava a repetir, temos se não houver confirmação, os peritos,
eu sei.
Amanhã.
Eu sei que está uma pessoa para a tarde, mas que ainda
Pedro
não confirmou.
Varanda de Castro e na quarta o inspetor.
Sim, mas o da tarde ainda não confirmou. Portanto, aquela sugestão que eu deixava era de que, se a pessoa não estiver disponível para vir à tarde, eventualmente passasse a audição de terça de manhã para quarta de manhã.
Houve alguma...
Até porque não é uma audição, é uma conversa.
É uma conversa e não é longa. O que eu posso dizer é que houve uma grande disponibilidade da parte dos peritos para se deslocarem com rapidez, nós depois formalizámos, portanto fazemos sempre um contacto pessoal e, portanto, eles virão cá na terça-feira. Veremos os constrangimentos que possa haver. Até hoje à tarde, se não houver a confirmação do engenheiro Pedro Varanda de Castro, nós tentaríamos remarcar os peritos para quarta-feira à tarde. Seria de manhã. Mas de manhã já temos...
Ainda não temos, estamos a tentar o inspetor Pedro.
Pois é, que nós estamos... Funcionamos com possibilidade.
Era só no sentido de termos aqui
fazemos
alguma
gestão de concentração.
A gestão de tempos fica naturalmente nas suas mãos e será bem gerido, mas se eventualmente na quarta de manhã não houver confirmação, na terça à tarde também não, tentar passar os auditores para a quarta de manhã, por uma questão de aproveitamento.
Fica registado e vamos tentar fazer.
Muito obrigado.
Obrigado também. Dava por encerrar a reunião.
E muito bom dia. Muito bom dia.